Amém, irmão? Dá um glória aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que dorme. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é fonte de cura, de restauração, de instrução. Ministra-nos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu gostaria de trazer uma palavra bem simples ao seu coração. Eu creio que o fundamento da simplicidade do Evangelho, as veredas antigas e as verdades poderosas estabelecidas na palavra, são o fundamento pelo qual a igreja do Senhor Deus avançará sobre a terra. Domingo passado nós aprendemos e estudamos sobre um conceito muito simples, o conceito do culto ao Senhor. Não significa que foi simplista, mas foi simples, porque nós, nada mais simples do que nos reunirmos como igreja para ministrar ao Deus eterno. Sabe, a simplicidade das verdades estabelecidas na palavra de Deus devem ser o norte para as nossas vidas. Um evangelho simples, mas não simplista, é a linha condutora para a nossa realidade de vida. Eu tenho percebido que parece que cada vez mais a igreja quer trazer inovações, pregar coisas que aparentemente são tão profundas, mas como se nós não nos baseamos nem ainda na compreensão das verdades, das bases do evangelho. Semana passada, depois de um tempo de oração, uma frase ecoou no meu espírito: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. E naquela hora eu sabia que o Espírito do Senhor estava fazendo referência ao capítulo 2 e 3 de Apocalipse, como nós vamos ver daqui a pouco. As cartas que são dirigidas às igrejas, mas a realidade é que eu creio que o Senhor estava me chamando a uma atenção para algo talvez mais profundo e mais simples ainda, que é a convicção da eternidade. É interessante que muitos temas sempre estiveram presentes na igreja cristã primitiva. Ao lermos o Novo Testamento, nós vamos encontrar vários deles. Nós vamos ver, por exemplo, o Novo Testamento nos ensinando sobre a ceia do Senhor de forma profunda. Nós vamos ver a palavra de Deus nos instruindo sobre a disciplina no meio da igreja. Nós vamos aprender no Novo Testamento sobre relacionamentos interpessoais. Quando Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, diz: trata os velhos desta maneira, trata os jovens dessa maneira, porque a palavra de Deus, ela tem instrução para tudo. Mas se tem um tema que é abordado em todo o Novo Testamento, às vezes de forma mais explícita, às vezes de forma mais implícita, é a eternidade como destino iminente na vida do cristão. Seja porque o Senhor vai voltar para nos buscar, seja porque nós vamos nos encontrar com Ele. A igreja do primeiro século era guiada por um sentimento intenso. Eles compreendiam as realidades eternas, eles entendiam, enquanto revelação em seu espírito, que o destino certo e convicto de todo aquele que se rendeu a Jesus Cristo verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador não é outro senão a eternidade. Isso para a igreja não era um conceito abstrato, não era uma promessa vazia, isso era um norte de vida, isso era uma convicção. E quando eu olho para a igreja dos nossos dias, eu percebo que cada vez mais parece que a gente tem abandonado esse tema, ou não tem dado a ênfase necessária a esta verdade espiritual que era o norte da igreja primitiva. Mas a realidade, querido, é que o Evangelho só encontra plenitude de sentido na perspectiva da eternidade. O texto que nós lemos nos afirma isso. O apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E o que o apóstolo está dizendo não é o fato somente de a ressurreição em si ser uma das bases da nossa fé. O que o apóstolo Paulo está falando é que aqueles que em Cristo morreram ressuscitarão também. O que o apóstolo Paulo está falando é que, e vem na sequência do texto, é que o fato de Jesus ter ressuscitado é fundamento da fé, não só porque ele ressuscitou, mas porque um dia, dada a ordem do Senhor ao arcanjo, soada a trombeta de Deus, Jesus Cristo voltará com poder e glória para buscar o povo que foi redimido por ele. Em outras palavras, aquilo que dá sentido à fé cristã não é a temporalidade, não são as muitas bênçãos que sim, nós podemos receber aqui, não, mas é a convicção do que nos espera. O que dá sentido à fé em Cristo Jesus é a verdade que experimentaremos quando Cristo voltar para nos buscar. A segunda vinda de Cristo é aquilo que deve ser a maior esperança de todo filho e filha de Deus. Foi essa verdade fundamental que guiou a igreja do primeiro século. Tanto que o apóstolo Paulo diz: consolai-vos com estas palavras. Não existe fonte de consolo maior na vida do cristão do que essa certeza imutável e negociável. O consolo da igreja do Senhor Jesus nunca foi a promessa de vida boa, mas sempre foi a promessa de vida eterna. Eu creio que se nós pegássemos muitas das pregações que são anunciadas nos púlpitos da nação brasileira e pregássemos ela na igreja do primeiro século, eles ririam de nós. Eu não consigo imaginar o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, onde ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, ele estando preso em uma prisão, e um pastor chegando lá e dizendo: Deus me mostra uma chave na sua mão de um carro novo, uma charrete nova. Em muitos lugares tem se pregado: pare de sofrer, se vocês entregam sua vida a Cristo, os seus problemas se acabarão, você não terá mais lutas, você vai viver somente de vitória em vitória, se você se entregar a Cristo, a prosperidade virá sobre você e tudo te irá bem. Vamos comparar isso com o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se morrermos com ele, também viveremos com ele; se perseverarmos, também com ele reinaremos; se o negarmos, ele por sua vez nos negará; se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo está dizendo: ei, Timóteo, eu estou preso. Sofre comigo essa aflição. Quem em sã consciência consegue viver desta maneira? Quem em sã consciência consegue celebrar as algemas físicas? Quem em sã consciência consegue entender que sofrer muitas vezes nessa vida é glória ao nome do Senhor? Somente aquele que entende a eternidade. E isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: não existe sofrimento que nós possamos passar na terra que possa ser comparado àquilo que nos espera. A convicção da eternidade no coração do apóstolo Paulo e no coração dos servos de Deus é que fazia com que eles permanecessem fiéis diante das lutas mais terríveis que muitos deles enfrentaram. Só há possibilidade de você permanecer fiel se a eternidade for uma convicção no seu coração. Foi isso que Abraão entendeu. Abraão, sim. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, ofereceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão não ficou firme porque ele tinha promessa só de ser pai de multidões. Abraão ficou firme no promessa e no propósito porque ele aguardava a cidade celestial. Ele aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. A mesma escolha fez Moisés em Hebreus 11:24, quando diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filha da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Porque Moisés aceitou sofrer. Porque ele deixou de ser príncipe do Egito, porque ele contemplava o galardão. Galardão é uma referência àquilo que nós receberemos na eternidade. A verdade é que o verdadeiro tesouro do cristão não se encontra na terra. O verdadeiro tesouro do cristão se encontra depositado na eternidade. Só consegue ser fiel a Jesus aquele que tem compreensão que não é daqui. Só consegue ser fiel a Cristo aquele que tem compreensão que um dia nenhum ouro desta terra poderá suprir um coração que anseia pela cidade que tem ruas de ouro. Falamos Moisés, falamos de Abraão. Interessante, porque eles são pais da fé. Mas não somente isso. Essa convicção de que o que nos espera é muito maior tem que nos encher. 1 Pedro 2,11 diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Peregrino é alguém que está de passagem. Eu e você somos somente peregrinos. Quando eu cheguei aqui, e o texto diz estrangeiros, embora fosse o mesmo país, quando eu cheguei aqui há 16 anos atrás, você acredita que às vezes eu tinha dificuldade em entender esse sotaque de vocês? Todos me entendiam, porque paraense não tem sotaque, é curitibano quem tem sotaque. Eu me lembro que eu cheguei para morar aqui há 16 anos atrás, e na primeira semana que eu estava aqui, eu sem querer esbarrei numa pessoa no shopping. Eu falei para aquela pessoa: me desculpe. Ela virou para mim e disse: não, tudo sus. O que é tudo sus? Eu falava com as pessoas e as pessoas terminavam a frase sem terminar. Não, tá tudo bem daí. Daí o quê, irmão? Daí é um complemento de ligação para o que vem. A mineira concorda. Cadê os professores de português? Estão lá embaixo. Não é você que é repórter. Daí não é um complemento de ligação. Se eu termino uma frase com daí, eu tenho que falar mais alguma coisa. Tá tudo bem daí? Pode parecer algo tão simples, mas exemplifica que quando nós estamos em uma terra estranha, a linguagem é diferente, o jeito de viver é diferente, os valores são diferentes, a cultura é diferente. Se eu e você somos cidadãos do céu, a nossa linguagem tem que ser diferente, os nossos costumes têm que ser diferentes, o nosso jeito de viver tem que ser diferente, porque no dia em que nós nos entregamos a Cristo, foi emitido uma certidão celestial: cidadão do céu. Esse é o sentimento que deve guiar a igreja do Senhor Jesus. A verdadeira igreja tem uma santa expectativa do dia final. Aquilo que o mundo mais tem medo e que é exemplificado em milhares de filmes apocalípticos. Aliás, eu amo filme de fim do mundo. Mas algo tem em comum em todos esses filmes: todas as pessoas estão desesperadas. Aquilo que para o mundo é desespero, para nós será o dia de maior vitória e de maior glória. Aquilo que causa medo no mundo é aquilo que causará esperança, alegria e gozo na igreja do Senhor. Ele virá, você pode dizer isso, ele virá. Sabe, meu irmão, ainda que Deus queira te abençoar aqui, não se apaixone pelas bênçãos de Deus aqui, o tanto quanto você deve ser apaixonado por aquilo que te espera lá. Nunca permita que o brilho do ouro da terra ofusque o brilho do ouro celeste. Nós precisamos voltar a cantar sobre o céu, nós precisamos voltar a cantar sobre o que nos espera, nós precisamos voltar a cantar sobre a eternidade, nós precisamos relembrar: não somos daqui, somos peregrinos, estamos em terra estranha, e o Altíssimo nos espera. Mas a verdade, querido, é que nós temos que diferenciar duas coisas. Diga comigo, missão e destino. Sabe, nós cantamos muita coisa sobre trazer o céu para a terra, mas você jamais conseguirá trazer o céu para a terra se o seu coração não estiver batizado no céu. Um coração que não está batizado no céu não pode trazer o céu para a terra. É a santa expectativa do dia final, aquilo que o Novo Testamento chama de o grande e terrível dia do Senhor, que conduz a igreja a viver a sua missão. Foi isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você não entende, né? Nem eu, talvez, a profundidade. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei escolher. De um lado, eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Paulo está dizendo, o único sentido possível na vida é Cristo, e quando eu tiver que morrer, isso é melhor do que viver, porque morrer é lucro. Ele diz, às vezes eu estou tão confuso, eu quero tanto partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas por amor de vocês, eu quero estar aqui. O que Paulo está dizendo é, eu sim quero ir para o meu destino, mas eu ainda tenho uma missão, e eu só consigo viver a minha missão se eu contemplar o meu destino. Vou repetir isso, a igreja só conseguirá viver a sua missão na terra se ela contemplar o seu destino. Do contrário, nós construiremos uma igreja carnal, focada somente nas coisas da terra. Por isso que óleo de prosperidade, chave de casa própria ungida, caneta para passar em concurso, vende aos montes por aí, porque as pessoas querem trazer, viver a missão sem contemplar o destino. Quando a igreja pensar na missão e perder o foco do destino, ela se corromperá na sua mensagem. Deus esta noite está dizendo para nós, volta a olhar para o céu, volta a olhar para a eternidade, volta a lembrar, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Aleluia. Sabe, irmãos, por vezes nós até queremos um avivamento como se um avivamento fosse um fim em si mesmo. A pergunta é, para que queremos um avivamento? Para dizer quantas pessoas foram curadas num culto? Para dizer que experimentamos com intensidade a glória de Deus? O avivamento também só encontra sentido na perspectiva da eternidade, porque quando um avivamento é liberado, vidas e mais vidas se rendem a Cristo, têm convicção de pecado, se arrependem, são perdoadas, e a vida eterna flui no meio da igreja. Avivamento não é para dizer o quanto nós estamos cheios do Espírito Santo dentro de quatro paredes. Avivamento é para nós relembrarmos o foco da eternidade. Foi isso que aconteceu com os morávios. Eles se vendiam como escravos para entrar em países que não podiam, para poder pregar o evangelho de Cristo. Quem faz isso? Somente aquele que sabe o que o espera. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Essa verdade da eternidade deve ser o guia da nossa visão, como foi da igreja primitiva. Devemos então passar tudo pelo crivo da eternidade, porque com o coração cheio do céu, a gente passa a ver a vida diferente. Meu irmão, se você só vai conseguir vencer os desafios que se apresentam a você se você não perder o foco da recompensa eterna. 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Toda tribulação que você está vivendo não se compara ao que te espera. Toda dor que você está vivendo hoje não se compara ao que te espera. Às vezes você diz assim, puxa, minha vida é tão difícil. Talvez seja. E Deus quer intervir, mas sabe, você e eu nunca vamos viver a plenitude da bênção nessa dimensão. A plenitude da bênção só será naquele dia, no dia do encontro com Cristo. Naquele dia sim, nós não mais o veremos como um espelho, nós o veremos como Ele é. Quer ser perseverante? Não perca o foco da eternidade. Nada pode parar um cristão que tem diante de si a visão do que é eterno. Nada pode parar um cristão que tem a sua visão dominada pela eternidade. A vinda do Messias é a segunda, é a maior, perdão, fonte de esperança que existe. Outra coisa, quando eu tenho a perspectiva da eternidade, os meus valores mudam. Quem em sã consciência renuncia ao pecado? Porque o pecado dá prazer, senão ninguém pecava. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. As pessoas pecam, ou nós pecamos, porque o pecado dá prazer, no mínimo ele alimenta seu senso de justiça própria. Quem faz isso? Porque nós sabemos que um dia nas dimensões eternas, nós experimentaremos aquilo que a Bíblia chama de alegria indizível. Nós sabemos que a alegria proporcionada, perdão, pelo mundo é passageira, é momentânea, mas nós experimentamos e experimentaremos uma alegria eterna que jamais passará. Quando estivermos diante do trono do Cordeiro, experimentaremos plenitude de vida. Só que essa realidade, ela não é só futura. A gente já experimenta elas em partes. Quando de repente, no meio do culto, parece que Deus entra no meio do culto. Já aconteceu isso com você? Isso é só uma gota do que experimentaremos. Não é uma esperança futura no sentido de um conceito abstrato, é uma conexão que já se estabelece aqui. Por isso as escrituras dizem que aqueles que creem em Cristo Jesus, do seu interior fluem rios de águas vivas, e o texto continua dizendo, um rio que jorra para a eternidade, porque agora toda vez que o meu coração bate, ele pulsa não somente por aquilo que me espera, não somente pelo que eu estou vivendo, mas ele pulsa por aquilo que me espera. Por isso, a eternidade passa a nortear os meus valores. E eu passo a viver no conceito do céu. No conceito do céu, escuta, quem perde é quem ganha. No conceito do céu, quem dá é a pessoa que mais tem. No conceito do céu, quem serve é quem é servido. No conceito do céu, nós não temos propriedade, direito sobre nada, tudo é dele. No conceito do céu, se alguém te rouba, você não se vinga, porque aquilo que foi roubado não era seu. E se foi levado, Deus permitiu. No conceito do céu, você abençoa quem te faz mal. No conceito do céu, você ama quem te persegue. No conceito do céu, você perdoa sem condições, sem restrições. Esses valores só conseguem ser vividos por aqueles que têm dentro de si jorrando um rio de águas vivas. Porque se essa compreensão mudou minha vida, ela vai mudar os meus valores e a minha visão, porque eu sou estrangeiro. Eu não perco mais tempo nutrindo mágoa. Porque eu não tenho tempo a perder. Irmão, quanto tempo você passa magoado com as pessoas? Chateado? Não tem tempo a perder aquele que sabe que é do céu. Sabe por quê? Porque as pessoas, eu não preciso nem profetizar. Elas vão falhar com você. Elas vão errar com você. Até eu, talvez, principalmente. Elas vão pecar contra você. Mas se você é verdadeiramente um cristão, e ninguém pode definir isso a não ser você e Cristo, você não perde tempo nutrindo mágoa, porque você tem um destino e uma missão. Perdoa e continua andando, porque Deus tem algo muito mais poderoso. Existe uma realidade eterna esperando você. Por isso que a lei principal deste reino que nós aguardamos, ela é forte demais. Tiago 2,8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Lei régia, no direito brasileiro, é um sinônimo de constituição, significa lei que rege, lei que governa. Vou trazer um conceito de direito, depois você paga, que isso aqui não é da teologia, do direito, então. Existe uma coisa no direito chamada pirâmide de Kelsen. O que é isso? A pirâmide de Kelsen, ela traz o conceito da hierarquia das leis. Então, na pirâmide de Kelsen, o que vem primeiro é a Constituição, depois leis complementares, depois leis ordinárias, depois eu não me lembro, eu acho que são... Alguém me ajuda aí do direito administrativo? Decretos administrativos. Não? Não lembra, irmão? A pirâmide de Kelsen... Ela vai botar, então, no topo a Constituição. O que isso significa? Que nenhuma lei pode ser emitida contrária àquela norma, que é a Carta Magna ou a Carta Constitucional. A Bíblia está dizendo, então, que o amor próximo é a Carta Magna do Reino. A Bíblia está dizendo que nenhuma, então, lei, que nenhuma igreja possa vir a fazer ou que nós tentemos interpretar das escrituras, pode ir e ser emitido de forma contrária a esse princípio. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. De tal maneira que todo conceito, ainda que denominado cristão, mas que negocia o amor, provavelmente não passará de religiosidade. Só entenda o que eu estou falando no conceito bíblico de amor, não no conceito do mundo de amor. No conceito do mundo de amor é aceitar tudo, está tudo certo. No conceito bíblico de amor, ele está fundamentado na verdade. Por isso, aquilo que a sociedade tem chamado de discurso de ódio, talvez a Bíblia chamaria de amor. Agora, quem consegue amar desta maneira? Quem consegue amar sem restrições, somente um coração que pulsa pela eternidade, consegue amar assim? Um evangelho que não batizado em amor será fonte de condenação humana e não de salvação eterna. Nós podemos ver isso quando Jesus encontra a mulher samaritana. Ela tinha tido 6 maridos. A religião a detestava. Jesus se encontra com ela. Ela fica tão constrangida, ela diz assim: tu falas comigo? Que doido. Jesus nem diz no início, pecadora. Jesus diz: você pode me dar água? Espera aí, um rabino pedindo água para uma mulher que tinha sido casada 6 vezes? Quando Zaqueu sobe na árvore para ver o Senhor, a única coisa que Jesus disse para ele foi: desce, porque eu vou na tua casa. Jesus não olhou e disse para ele: seu cobrador de impostos miserável. Sabe por quê? Porque o amor não considera quem somos, o amor considera quem seremos. Jesus, ao ver a mulher pega em adultério, que estava para ser apedrejada, ele não disse: eu vou te apedrejar, porque eu não peco. Ele poderia tê-la apedrejado, mas ele não o fez. A Bíblia não diz se essa mulher caiu em adultério novamente, mas eu creio que não. Sabe por quê? Porque aquele que é amado, quando deveria ser condenado, encontra-se com uma manifestação do céu na terra. Vou repetir isso. Aquele que é amado, quando deveria ser condenado, encontra-se com uma manifestação do céu na terra. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a amar quando deveria condenar? Você está disposto a manifestar o céu na terra? Muitas vezes nós achamos, meus irmãos, que o céu se manifesta na terra quando o poder de Deus se manifesta, mas a verdade é que o céu se manifesta na terra quando o amor de Deus se manifesta. Vou repetir isso. Muitas vezes nós achamos que o céu se manifesta na terra quando o poder de Deus se manifesta, mas a verdade é que o céu se manifesta na terra quando o amor de Deus se manifesta. Por isso a ordem bíblica é a seguinte: adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Mas a ordem que o mundo tem ensinado é: adore as pessoas, ame as coisas e use a Deus. O céu realinha tudo, inclusive a forma como nos relacionamos com Deus e com as pessoas, porque o amor de Deus quebra a lógica do mundo. O amor de Deus quebra a lógica humana. Por isso o amor jamais acaba. O amor fala dessa convicção da eternidade. Por isso 1 Coríntios 13, 13 diz: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Por quê? Porque a esperança que eu e você carrega um dia não será mais necessária. Nós já estaremos diante dele para sempre, não é mais esperança. A fé que eu e você carregamos de que um dia encontraremos com o Senhor não será mais necessária, nós já estaremos diante dele. A única coisa que vai sobrar é um amor pulsante pelo Senhor, que durará de eternidade a eternidade, de geração em geração. Um coração batizado na eternidade muito ama. Por isso a volta do Messias deve me levar à vigilância constante sobre a minha fé. Como estamos? Quando a eternidade invade a temporalidade, tudo muda. Meu coração agora já não quer viver somente para conquistar aqui. O meu coração passa a viver pela esperança de andar nas ruas de ouro. Quando a igreja perde a perspectiva da eternidade, ela perde a sabedoria do alto. Por isso Tiago 3,17 diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. A sabedoria do alto, ou seja, que vem das dimensões eternas, ela é cheia de misericórdia, porque ela é cheia de amor. Por isso, meus irmãos, o anseio pela segunda vinda deve ser o clamor mais íntimo da igreja. O Espírito e a noiva dizem: Maranata. É o clamor de um coração que entendeu o Evangelho. Maranata é o clamor de um coração que entendeu o Evangelho, não com uma visão escapista, mas como uma esperança eterna de amor. Por isso eu comecei essa mensagem falando, vocês lembram do quê? Ao vencedor. E eu quero, não vai dar tempo, eu só quero analisar com você bem rapidamente 3 características que aquelas igrejas tiveram que vencer, ou melhor, foram desafiadas a vencer, para que pudessem experimentar a plenitude da eternidade, a igreja de Éfeso teve que vencer o esfriamento do amor. A Bíblia vai falar que Éfeso trabalhava sem parar. Mas Jesus olha para ela e diz: eu tenho algo contra ti. Você imagina Jesus olhando nos teus olhos e dizendo assim: eu tenho algo contra você? E Jesus diz para a igreja de Éfeso: você perdeu o seu primeiro amor. Você faz um monte de coisas para mim, mas você perdeu o seu primeiro amor. Você já não anseia mais por estar na minha presença. Você aprendeu a mecânica da religião. A religião nos ensina a fazer sem estar. A religião nos ensina a fazer para construir um império religioso, quando Cristo nos chama para estar com Ele. E a partir do lugar do secreto fazer. Só que a gente inverteu essa ordem, nós queremos fazer para ter intimidade, quando na verdade nós temos que ter intimidade para poder fazer. Tenho, porém, contra ti, igreja, você perdeu o seu primeiro amor. Uma igreja que quer vencer, uma igreja que quer chegar na eternidade, é uma igreja que precisa permanecer todos os dias queimando de amor pelo Senhor, como na primeira vez. Eu lembro até hoje o dia da minha conversão. O pastor Eli Fernandes estava pregando da primeira igreja batista de João Pessoa. Eu não lembro é nada da pregação dele. Nada. Por isso que eu sei que às vezes a pessoa se converte, e o pastor acha que foi a pregação dele. Foi nada, foi o Espírito Santo que tocou. Eu não lembro nada. Eu só lembro que eu estava com problema de vista e eu estava sem óculos. Eu não lembro só da careca dele, que eu estava lá atrás. A igreja lotada. Eu não lembro o que ele pregou naquele dia. Eu só lembro que de repente eu comecei a chorar. Chorar. Eu sabia que eu era uma criança ruim, porque eu tinha... eu acho que uns 9 anos, eu não me lembro exatamente. Naquele dia, Mateus, nós nos convertemos no mesmo dia. E nos batizamos, se eu não me engano, quase no mesmo dia também. Eu lembro que eu chorava. Eu lembro que eu tremia. Ele fez o apelo. Meu pai olhou para mim, já que é dia dos pais, né? Você não quer ir lá na frente? Naquele dia eu entreguei minha vida a Cristo. O desafio não é esse. O desafio é permanecer amando a Jesus como na primeira vez. Lembro que me pegaram, me levaram numa sala, me entregaram uma Bíblia. Eu lembro que a tia Emi, quem lembra da tia Emi que era lá da igreja? Ela é viva ainda? Quase 200 anos, porque ela já era idosa naquela época. Ela já era idosa na época que eu era criança. Mas ela olhou para mim, me entregou uma Bíblia e disse: hoje seu nome foi escrito no livro da vida. Eu lembro que ela disse: talvez você não entenda plenamente o que aconteceu, mas hoje um selo de Deus foi depositado sobre você, Danilo. No próximo batismo seguinte, esse período, eu me batizei nas águas. Sabe, o desafio não é queimar, o desafio é permanecer queimando como na primeira vez. A igreja que vai vencer e que vai contemplar as dimensões eternas é aquela que vai permanecer queimando por Jesus. Amém. Segundo, a igreja de Tiatira teve que vencer um falso ensino agradável. A Bíblia diz que ela tolerava a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Era aquele que profetizava por dinheiro. Se nós quisermos sermos cristãos vencedores para estarmos prontos para a eternidade, nós precisamos parar de só queremos ouvir aquilo que queremos e precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que precisamos. A grande tentação da igreja é nos alimentarmos somente com aquilo que nos agrada. Quantos têm ou tinham uma Bíblia aberta no Salmo 91? Achando que aquilo produziria algo. Terceiro e último. Nós precisamos, a igreja de Laodiceia, para ser vencedora, precisou vencer a mornidão espiritual. A mornidão espiritual nos cega, ela faz achar que a nossa vida espiritual está bem, quando na verdade não está. Irmãos, foi isso que Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Diz assim: você tem fama de rico, mas na verdade você é miserável, pobre, cego e nua. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Laodiceia, você acha que você está bem espiritualmente, mas na verdade você está morna, e o morno eu vou vomitar. Jesus não vomita o frio, Jesus vomita o morno. O morno é aquilo que já foi quente e está esfriando. Não é aquilo que foi frio e está mornando. Porque você não consegue definir o morno, já reparou? Você tem que esquentá-lo para ferver, para depois perder a temperatura e ela fica morna. Morno é aquilo que já foi quente um dia e está esfriando. Jesus diz para a igreja de Laodiceia: você está cego espiritualmente. Você acha que a sua vida está boa, você acha que está tudo certo, mas a realidade é que está tudo errado, Laodiceia. Eu vou te vomitar da minha boca. E Deus diz para Laodiceia: vem para mim, compra de mim colírio para que vejas e ouro refinado para que te vistas. Muitas vezes nós temos uma prepotência espiritual, nós achamos que estamos bem, nós achamos que está tudo certo, quando na verdade estamos mornos espiritualmente. Achamos que está tudo bem porque nós vamos num culto todo domingo, achamos que está tudo bem, ei, se Jesus não é Senhor da sua vida todos os dias, Ele só é sua prioridade, talvez no domingo nada está bem. Se você nutre seus pecados, não está bem, está morto, Jesus vai te vomitar. Jesus está dizendo: acorda, porque Ele quer nos batizar na eternidade. Aleluia, aleluia. Não existe possibilidade de vivermos o Evangelho de Cristo sem uma intensa entrega das nossas vidas. Meias entregas a Cristo são iguais a nenhuma entrega. Mas todas as cartas de Apocalipse, do capítulo 2 e do capítulo 3, que são dirigidas às igrejas, todas as cartas, não, todas as instruções, elas terminam com uma frase: ao que vencer, ou ao vencedor. Há uma pergunta do céu para mim e para você nessa noite. O seu coração clama pelo que é eterno. O seu coração de verdade pulsa, porém, por este dia glorioso e triunfante. Porque, irmão, se eu estivesse pregando sobre prosperidade e bênção, você estaria aí, aleluia. Mas parece que esses temas não mexem mais conosco. Se eu estivesse essa noite pregando sobre como Deus quer te abençoar, e amém, Ele quer te abençoar, eu não estou dizendo nada contra isso. Talvez você se sentisse mais tocado. Mas a verdade é que o céu, se o céu não mexe conosco, nós não passamos de uma igreja morna e carnal. Você vive com base na eternidade. Você vive com base no que é eterno. Os seus valores são os valores do reino dos céus. Ou talvez você tenha encontrado justificativas para o seu pecado. Nessa noite o Senhor quer nos ministrar. Queria pedir ao ministério de louvor que viesse aqui. Sabe, irmãos, só consegue viver a missão quem tem convicção do destino. Você pode dizer isso? Só consegue viver a missão quem tem convicção do destino. Eu queria pedir para você se colocar em pé, fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça, assim, ó. Não abra os seus olhos. Porque eu só citei alguns dos textos, mas eu quero que de olhos fechados você ouça aquilo que é o que nos espera. Eu quero que você medite comigo, de olhos fechados, em oração. Eu vou ler esses textos, e a minha oração é que essa noite a palavra penetre o teu espírito e tome conta da tua visão, para que você não perca a perspectiva do que espera. Eu vou ler vários e vários textos da palavra. Por favor, Senhor, ministra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei do manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai que está diante dos seus anjos. Aquele que vencer, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aquele que vencer, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. João ainda escreve: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor, herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são cura para as nações. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. 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 Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.